Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos de João Pacheco Neto, Mário Pacheco, também Cauê Sá. Produção de Rick Santos e Regiane Koenig. Participação Eduardo Rocha. A coordenação de rádio Nicolas Stefanovic, direção-geral Francisco Alves. São destaques nesta sexta-feira. Em competição nacional, Criciúma perde a vaga na Sul-Americana. Avaí vai tentar, no jogo de amanhã contra o América de Natal, voltar à liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Figueirense tem um jogo muito difícil para mostrar que está bem no campeonato, domingo contra o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre. Chapecoense, dos catarinenses na Série A, abre a última rodada do turno do Campeonato Brasileiro da Série A. A partir de agora, destaques do esporte. Uma entrevista com a atleta catarinense Nicole Librizzi. E mais destaques na manhã desta sexta-feira. Estamos aqui, o Henrique Santos está aqui. Vamos iniciar a entrevista com a Nicole. Até o Henrique até pode já começar a conversar com a Nicole. E vamos desenvolver esse trabalho com esta jovem atleta, que é uma marca no desporto catarinense. Bom dia, Henrique.
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio L. A gente está trazendo aqui mais uma vez um pessoal que não é do nosso esporte, o futebol. Não, nosso esporte na rede aqui dá vazão e dá voz aos outros esportes e aos talentos catarinenses, né? A gente tem aqui a Nicole, ela é campeã mundial, ela está dizendo aqui para a gente que em breve vai disputar o Campeonato Pan-Americano, que vai ser aqui em Florianópolis, ô Valmir. A gente trata tanto do esporte, a gente fala que não tem tantas atrações, ou a gente fala basicamente do futebol, às vezes do futsal aqui em Florianópolis, mas a gente terá aqui na nossa cidade um campeonato muito importante no taekwondo. Eu queria primeiramente parabenizar a Nicole e desejar os bom dia a ela e saber como é que começou a tua carreira, Nicole, que tu és nova ainda, mas é uma carreira que já vem de longa data, né?
Bom dia. Eu comecei o taekwondo aos 9 anos de idade. Minha mãe buscava mais disciplina, respeito. Eu queria aprender a me defender, a lutar. E desde os 14 anos eu disputo os campeonatos brasileiros, desde os 16 pan-americanos e desde os 17 os campeonatos mundiais. Finalmente, esse ano veio meu título mundial. Muito feliz, muito orgulhosa com essa conquista. E tenho outros títulos também. Esse final de semana me consagrei octacampeã brasileira e tetracampeã pan-americana. E esse ano eu vou rumo ao quinto campeonato pan-americano.
E o campeonato pan-americano vai ser aqui em Florianópolis, como tu adiantasse pra gente. Quando é que vai começar ele?
Nos dias 3, 4 e 5 de outubro, a gente tem o campeonato, onde envolve a disputa dos campeões e também os campeonatos dos faixas coloridas. A disputa dos campeões são apenas os melhores da América Latina, que são convidados a participar de uma categoria especial. E depois, nos dias seguintes, do dia 6 até o dia 9, a gente tem o Congresso Pan-Americano, que acontece no Hotel Maria do Mar, para instrutores de toda a América Latina.
Bom, o Nicole disse pela sua ficha aqui que começou desde criança, desde os 9 anos. Parece que já antes dos 10 anos, você já teve uma agenda cheia, porque é claro que uma menina, depois jovem, não fica somente no esporte. Como é que tem sido tua vida com estudos, com projeto, com trabalho? Como é que funciona isso?
O esporte, ele te traz muita disciplina e foco, concentração. Eu nunca peguei recuperação no colégio, passei em segundo lugar na Universidade Federal de Santa Catarina e estou me formando em Educação Física na universidade. O esporte, ele te dá o foco que você precisa para estudar e a disciplina com seus horários. Eu sempre tive meus horários de treino, desde os 13 anos eu participo do circuito brasileiro, sempre precisei treinar bastante, com certeza, mas ao mesmo tempo que eu levo com seriedade o esporte, eu levo com seriedade os estudos, para ter esse equilíbrio físico e mental.
Poderia ser mais ou menos um equilíbrio que você tinha entre você perceber a necessidade de se superar, de estar em boa forma, ao mesmo tempo, através da mídia, lendo outros atletas, outros esportes, e a partir daí você começar a interiorizar a ideia de que para ser uma pessoa vitoriosa você não pode perder o foco. Seria mais ou menos assim?
Com certeza, totalmente assim. E Songan, que é a nossa modalidade de taekwondo, significa equilíbrio. Então, a tradução literal do Songam é o pinheiro. Pinheiro é uma árvore coreana que cresce em tronco e raiz igualmente. Então, simboliza o corpo e a mente de um lutador. A gente sempre tem que estar em equilíbrio para conseguir desempenhar bem no esporte e na vida.
Bom dia, Nicole. Bom dia a todos os ouvintes. Só para os leigos de taekwondo, qual é a diferença desse teu taekwondo para o taekwondo olímpico?
O taekwondo olímpico, o WTF, são regras adaptadas para as Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos. O taekwondo Songam, todos vieram do mesmo taekwondo antigo coreano e alguns seguiram vertentes diferentes. O taekwondo Songam, ele procura te oferecer um estilo de vida no geral, com um equilíbrio entre o corpo e a mente, como eu já citei. Não só apenas te preparar para uma competição olímpica. As competições também ocorrem no taekwondo STF, ou HA, e são de tão grande porte quanto o taekwondo WTF. O campeonato olímpico envolve diversos esportes, né? Mas mais voltados para jogos mesmo. A luta do taekwondo Songam, ela é mais real e te propicia diferentes áreas. Tem a fórmula,
tem as armas. Tem mais contato, assim? Como é essa diferença que tu diz, assim?
Tem diferentes golpes. Diferentes golpes são liberados, como chute lateral, chutes com a perna da frente, marcam ponto também. Golpes de braço, a gente tem bastante ênfase em golpes de punho. Na maioria dos meus pontos do Campeonato Mundial foram com golpes de punho, que não pode na regra do taekwondo WTF. E a gente também tem a parte de fórmulas, de armas, alunos especiais. Então, consegue abranger desde a criança dos 3 anos até a terceira idade.
Bom, você tem uma frase deixada que diz: quero formar campeões e faixas pretas para a vida, não só em competições. Como é que você explica isso?
Justamente isso que eu estava explicando, quanto à diferença dos dois taekwondos. O foco no treinamento do atleta, para ele se formar um faixa preta, ele precisa passar por um treinamento técnico e físico, com certeza, mas que através do caminho dos pés e das mãos, ele vai aprender as lições de vida que o taekwondo quer passar. A mensagem, a filosofia do taekwondo, baseada em respeito, disciplina, confiança, autocontrole, e por aí vai todas as lições de vida que a gente trabalha.
Agora, ô Nicole, você está para se formar agora em educação física, né?
Sim.
E aí eu tenho a impressão que você deve trabalhar com uma questão que às vezes até contradição. Porque há uma parte da educação física que defende o esporte participativo, mas não competitivo, né? E aqueles que têm que competir. Então você, como professora de educação física, por exemplo, você vai pregar a ideia de que a gente não deve só pensar na competição. Só que você vem de competição. Como é que você vai trabalhar isso?
É realmente um debate que ocorre dentro da UFSC, no campus de Educação Física. E a ideia que eu defendo é que a competição não tem o intuito de superar ao outro, mas sim de superar a si mesmo. Então você vai fazer as fórmulas, as armas, as lutas, com esse intuito de superar a si mesmo. Lógico que para você ganhar, alguém vai ter que perder.
Sim.
Mas é uma questão de superação pessoal, acima de tudo. Melhorar as suas técnicas para ter uma melhor nota, melhorar as suas técnicas de luta para conquistar os pontos, para sair vitorioso na luta. Então é uma ideia de superação pessoal mesmo.
No fato das vitórias e dos sucessos que você já obteve e que, por certo, obterá, como professora, na mensagem, como na educação física, provavelmente você vai colocar que tem que estar sempre se superando para ter um bom condicionamento, não necessariamente de competição, né?
Com certeza. Na minha escola eu recebo muitos adultos, crianças, adolescentes focados na superação física, melhorar o condicionamento físico, a saúde, a qualidade de vida. E não tem como ter uma boa qualidade de vida sem estar em dia com o seu corpo, né?
Perfeito. Eduardo Rocha.
Bom dia, Valmir, ouvintes. Bom dia, Nicole.
Bom dia.
Muito obrigado por estar aqui conosco e parabéns, né, pelo teu trabalho, aí, pela tua vida esportiva, porque isso é o que mais importa, a pessoa ter condições de ter uma vida esportiva e também avançar, né, na sua colaboração para uma sociedade melhor. Porque a prática esportiva, na verdade, é uma alavanca para o progresso social. E a nossa sociedade está num momento em que estamos vivendo uma oportunidade de progresso social muito grande no Brasil. E nós precisamos voltar realmente a nossa mentalidade, a nossa atitude esportiva para ter efetivamente um progresso social em todas as nossas regiões. Como é que você vê essa possibilidade de nós termos avanços através da prática esportiva em Santa Catarina, a partir deste momento em que temos pela frente as Olimpíadas no Brasil e tudo o que precede aos Jogos Olímpicos, né, e que criam um envolvimento muito forte da nossa juventude, principalmente.
Acho que muito mais do que pensar em Olimpíadas é pensar no futuro do pessoal de Florianópolis e região, Brasil, mas pelo sentido de que o esporte ele te dá um ensinamento, né? A gente aqui na cidade a gente se enfrenta problemas com drogas, então poderia se superar através do esporte, a questão de ser uma pessoa melhor, a questão da disciplina, do respeito. Então eu vejo que o primeiro passo é conscientizar a população de que é necessário a prática de esportes, que faz bem para a saúde e que é um estilo de vida a ser seguido. Para isso também precisa de incentivo financeiro, em trazendo eventos e apoiando projetos locais para incentivar esporte.
Porque nas artes marciais, por exemplo, o esportista, o atleta de artes marciais, ele surge das academias, né? Das academias. É um trabalho, realmente, é um trabalho das academias particulares.
Com certeza.
Você vê algum tipo de movimento, de incentivo, de esforço público, por exemplo, para gerar para produzir uma geração de esportistas de artes marciais? Eu não sei. Eu acho que é um trabalho individual, ao meu ver, que surge aí das academias particulares. Eu não sei onde que você teve um desenvolvimento em academias particulares.
Sim, meu treinamento sempre foi em escolas de artes marciais particulares. Tem tanto as outras artes marciais que eu tenho experiência também. Mas existem alguns projetos públicos, inclusive eu já fiz projetos para participar de projetos públicos. No entanto, o incentivo é muito pouco. E querendo ou não, o particular se torna mais rentável. Então, é mais interessante para um profissional ter o projeto particular e o projeto público é uma questão de satisfação pessoal.
E a Federação de Catarinense de Taekwondo, por exemplo, tem algum tipo de ligação com as academias, com as escolas que produzem os atletas que trabalham? Porque é um trabalho muito responsável, né, que é feito pelas escolas com relação ao tipo de atleta que eles estão produzindo, que eles estão formando, né, para a nossa sociedade, formando cidadãos em primeiro lugar. Né?
Sim. A federação que eu pertenço, a STF Brasil e a American Taekwondo Association, te dá todo o conteúdo para ser trabalhado com um aluno. Desde a parte técnica até a parte da filosofia e da lição de vida do taekwondo. Então, prepara com certeza o professor para passar esse conteúdo aos alunos. Como eu já citei no Campeonato Pan-Americano, logo em seguida a gente vai ter o Congresso Pan-Americano, onde vem mestres de todo mundo para padronizar esse conteúdo e ensinar novas técnicas e novas habilidades de instrução para os instrutores brasileiros e para os instrutores da América Latina em geral, para ensinar de uma maneira mais adequada os nossos alunos.
Nicole, a gente viu falasse ainda há pouco em cursos, educação física, enfim, mas a gente vê alguns exemplos do esporte, o cara vive só daquele esporte dele. Ah, o cara do futebol ganha R$500 mil por mês, outro ganha 200, tem gente que ganha pouco, ganha 30, 40 mil reais por mês. Queria saber como é que é a tua realidade, se tu tens que trabalhar fora, se tu vive só de patrocínio, se tu vive só das competições, ou se tu tens que aliar a tua carreira profissional como lutador de taekwondo com a tua carreira acadêmica, com a tua carreira profissional.
Esse é um problema enorme no Brasil, por isso que é difícil o esporte seguir adiante, evoluir com esse problema, porque existe um monopólio do futebol na mídia brasileira. Então, ninguém quer dar um patrocínio para um atleta que não tem lugar na mídia, né? Eu, hoje em dia, com todos os meus títulos, não tenho patrocínio. Não tenho patrocínio e quando procurei também, teve esse problema. Tá, mas quantas vezes sai reportagem na televisão? Qual que é a sua exposição na mídia? Então, o primeiro passo pro avanço do esporte no Brasil é ter espaço na mídia. Hoje, eu tenho a minha escola de taekwondo e eu sobrevivo dela. Todo o meu lucro vem vem da arte marcial do taekwondo, mas por ensinar a arte marcial, por outros trabalhos que são ligados, sim, ao taekwondo, levar alunos para competição, venda de equipamentos, e acaba se tornando, hoje em dia, o meu lucro. Para subsidiar a minha participação em campeonatos, porque não tem esse apoio.
Agora, Nicole, essa mídia que você se refere é a mídia local, né, Nicole? Ou você está, assim, questionando, a mídia brasileira como um todo, assim? Porque, de fato, a mídia local realmente não traz o destaque devido a atletas do nível de uma Nicole que é considerada a melhor do mundo na sua categoria.
Eu tenho a impressão que a Nicole, o Rocha, ela nem faz uma crítica, mas ela faz uma constatação.
Exato,
dessa carência e desse retrocesso que a nossa mídia, principalmente a mídia eletrônica televisiva, apresentou. Que nós tínhamos um tempo atrás em que se falava que em Florianópolis, no Brasil todo, se dava muito espaço para o judô, para o basquete, para o vôlei, aqui em Florianópolis especialmente para o remo. E hoje não, hoje só fala de futebol versus futebol. Eu acho que não é bem uma crítica, mas é mais ou menos uma constatação também, né, Nicole?
Não é uma crítica, é uma constatação e também uma opinião minha de que não tem como o esporte superar essa barreira da falta da exposição na mídia.
E é
em todo o Brasil.
Na verdade,
Brasil é uma cultura brasileira.
Você vê uma atleta como a Nicole, que é um grande destaque mundial, e você não vê na nossa mídia, porque parece, a impressão que a gente tem, Valmir, é que a mídia destaca o anti-herói e deixa o verdadeiro herói do bem de lado. Então você vê a mídia destacando o anti-herói. Aquele cidadão que não contribui para a sociedade está aparecendo na mídia, na página policial, nos plantões de notícias, enquanto que as pessoas heróis do bem, né, Valmir, acabam ficando um pouco de lado. Não sei o que é que a nossa mídia pretende com esse tipo de direção. Porque, na verdade, alcançar o que a Nicole alcançou em tão pouco tempo de experiência de vida, realmente merece um grande destaque. E até gostaria que a Nicole nos falasse desse esforço que ela realizou para alcançar para realizar essa trajetória num esporte que é um esporte de alto rendimento, é um esporte que exige muito do competidor.
Realmente, um esporte de alto rendimento exige bastante, com certeza, mas o taekwondo me preparou para a vida. Então, eu posso dizer que me formou como uma pessoa. E todas as etapas da minha vida, eu agradeço aos meus professores de taekwondo, meus mestres, porque se não fosse o ensinamento deles, eu não teria conquistado. A dedicação que eu tenho nos meus estudos, a dedicação que eu tenho com a minha família, a vontade de ajudar os meus alunos, de torná-los pessoas melhores. Isso tudo vem com dos ensinamentos que eu aprendi no taekwondo. E realmente tem vezes que são períodos muito difíceis. Esse ano, eu tô me formando, então eu tive que fazer estágio em posto de saúde, que é um estágio obrigatório no curso de educação física, que é uma nova área do profissional de educação física. E tive que acordar às 5 horas da manhã, ficar 6 horas em posto de saúde, depois ir para a faculdade, dar aula, treinar. Tem a parte de musculação, treinamento funcional, a parte recuperativa, o treinamento técnico, o treinamento de luta. Então, foi realmente um período muito exaustivo da minha vida. E quando eu estava chegando no Campeonato Mundial, eu pensei, se eu não ganhar esse ano, tudo bem, porque foi um período muito difícil da minha vida. Superar isso, só de superar isso, já tenho essa vitória pessoal. Depois, quando eu cheguei na hora da competição, eu falei, só participar não vai dar. Eu tenho que ganhar, porque eu mereço essa vitória. E botei na minha cabeça que eu ia ser campeã. E a autoestima e a confiança nesse momento é fundamental.
Bom, você termina a faculdade, claro, a pessoa faz um curso de graduação, daqui a pouco você vai pensar no mestrado, vai pensar em doutorado, outras coisas, mas pelo menos, geralmente, termina a faculdade, se dá um tempo, mas parece que você já tem o quê? Já tem projetos para o ano que vem, como é que vai ser o teu futuro?
Com certeza. Tenho projetos com a minha escola, que é a Premium Artes Marciais, que fica aqui no centro de Florianópolis. Tenho interesse em abrir mais escolas no centro, mais escolas em Florianópolis, na região. E também seguir na carreira de competição, continuar como atleta, incentivar mais atletas da minha escola a participarem de competições. E também seguir na faculdade do taekwondo. O taekwondo Songan, de 4 em 4 anos, tem que fazer a renovação do seu colarinho, que é o grau de instrução, e de 4 em 4 anos tem que apresentar uma nova tese para se formar, para manter essa recertificação da instrução de taekwondo.
Bom, só repetindo, tem agora uma outra competição em seguida em Florianópolis, né?
Isso, 3, 4 e 5 de outubro, Campeonato Pan-Americano aqui em Florianópolis. Na verdade, ele vai ocorrer no Centro Multiuso de São José, mas os professores que estão trazendo esse campeonato são os professores aqui da cidade de Florianópolis. A gente vai fazer em São José porque a estrutura lá é mais preparada para esse tipo de evento.
Ô Nicole, só antes da gente ir para o intervalo, só para te divulgar o teu peixe, né? Tu falasse que tens a tua academia aqui no centro. Quem quiser entrar em contato contigo, quem quiser aprender o taekwondo, então quiser... Ah, o cara ficou muito tempo parado e quiser voltar, como é que faz? Teu telefone, teu telefone da academia, ou tem Facebook, site, como é que é?
Com certeza. O nome da escola é Premium Martial Arts. Pode jogar no Google, aparece lá o nosso site, www.premiumma.com. E o telefone para marcar aulas experimentais, 3039-0446. É só ligar, marcar uma aula experimental, que eu vou ter o maior prazer, eu e a minha equipe de instrutores, de oferecer um pouco dos grandes ensinamentos que o taekwondo tem para passar.
Bom, acho que estamos chegando no final da nossa entrevista. Foi muito salutar essa conversa com você, Nicole Librizzi, desejando que você tenha e logre todo o êxito daqui para frente, uma vida maravilhosa e que tudo seja de bom para você, que seja mais uma professora na educação física, mais uma orientadora na parte da cultura física para as pessoas, no esporte também. Muito sucesso para você e muito obrigado por ter nos dado esses momentos maravilhosos de esclarecimento a respeito do mundo e do esporte.
Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço aqui no programa de vocês para incentivar o esporte, também falar um pouco sobre a minha carreira. E, como eu já citei, é uma grande atitude abrir esse espaço na mídia para outros esportes além do futebol. Assim todos têm a ganhar.
Ok, muito obrigado a participação, portanto, da atleta catarinense Nicole Librizzi. Nós vamos ao intervalo, voltamos em seguida.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.